Mas elas de volta na Popular FM, hoje conversando com a doutora Eleonora, da Clínica Conception de Caxias do Sul, sobre reprodução humana. E Rosi, no bloco anterior você falava dessa questão do percentual de sucesso nos tratamentos.
Eu não falei nada.
É, você perguntou.
Eu perguntei. A resposta a gente deixa para a doutora.
Sim, então, como a gente estava comentando um pouquinho antes, essa área que a gente trabalha é uma área muito interessante, porque, claro que cada casal que vem e que tá lá há 10, 15 anos tentando engravidar, é uma super alegria para nós quando isso acontece. Cada nenê que nasce, que manda uma fotinho para nós lá, a gente faz a maior comemoração. Então, isso é maravilhoso. Agora, existe realmente uma parcela que não vai engravidar. Às vezes, não vai engravidar numa primeira tentativa, vai precisar uma segunda ou terceira tentativa. Então, se a gente for pegar mundialmente, a estatística mostra que na fertilização in vitro, em torno de 50-60% dos casais que fazem uma vez vão engravidar. Então, realmente é diferente, né?
Não é um percentual,
né?
Tão alto.
Exato. Em geral, as pessoas vão lá pensando, vou fazer fertilização, que é o mais avançado de tudo, então é certo que eu vou engravidar. Ou é 90%. Não é. Agora, o que vai fazer a diferença é a idade da mulher, né? Então, assim, além da idade da mulher, a gente vai ter outros fatores. Por exemplo, dependendo de qual é a causa, do porquê que eles estão fazendo aquele tratamento. Tem causas que são mais difíceis de ultrapassar, outras menos, né? Também vai depender de como é que a mulher responde à medicação. E aí, aqui eu quero entrar numa coisa interessante que a gente falou antes, que era, da idade, né? Que existem algumas mulheres que podem diminuir a sua, que acabam tendo a quantidade de óvulos diminuída mais cedo do que é o esperado. Então, se a gente pensar na menopausa, a menopausa seria
menopausa
lá por
precoce.
50 anos, e tem mulheres que abaixo dos 40 anos entram na menopausa. Então, isso, às vezes, é uma coisa que a mulher não sabe. E ela acaba identificando quando vai fazer um tratamento de fertilização, porque ela usa a medicação e o ovário não responde como deveria. Hoje em dia, existe um exame que a gente costuma indicar, que se chama hormônio antimileriano. Esse é um exame de sangue e que a gente faz. E o que ele nos diz? Ele nos diz qual é a reserva de óvulos que aquela mulher tem. Então, ele dá uma estimativa, porque esse hormônio ele é produzido lá dentro do ovário, por cada um dos folículos. Então, quanto maior o nível desse hormônio, maior a reserva de óvulos essa mulher tem. Então, assim, por exemplo, se ela já teve uma mãe ou a irmã que entrou na menopausa antes dos 40 anos, tem que ficar de olho, porque ela também tem maior chance de entrar, né? Se ela fumou no passado, ou ela fuma também, e assim por diante.
Eu fiquei um pouquinho paralisada, assim, no tempo, e eu acho interessante você colocar para os ouvintes, a questão ainda voltando. Eu vou falar da barriga de aluguel, porque Sim. É o termo mais comum que a gente mais se identifica, né? Quando nasce a criança, então, tem todo aquela parte contratual, tal, né? O filho vai com a mãe, né? Não biológica, né?
Quer dizer, quando ele nasce, no momento em que ele nasce, ele já é separado mãe, que da onde ele nasceu.
Isso. Do útero.
E vai pra mãe biológica. A mãe biológica tá do lado
e a gente
já vai
tem
direto.
O óvulo. Tá certo.
Ela é a biológica.
Isso, verdade. E a gente falou no caso de dar amamentação, né?
Certo.
Então, como funciona esse processo, assim?
Então, algumas vezes as mães querem, que seriam as mães biológicas,
tá,
né? Não a
não
barriga.
Não a que deu luz.
Não a barriga. Mas a mãe mesmo, ela, se ela quiser amamentar, a gente começa a utilizar uma medicação que estimula esse leite. Claro que não é exatamente o mesmo estímulo que seria numa gestação inteira.
Onde mexe com todo,
né? Onde
o
mexe
organismo.
Com muito mais.
E a transformação, a preparação,
isso,
né, já vem ao longo de todo o tempo, todo
exatamente,
período.
Exatamente, ele é diferente. Mas
consegue amamentar.
Consegue amamentar. Então, muitas vezes essas mães, elas conseguem, porque logo depois que nasce, ela já vai com a mãe que seria biológica para a primeira amamentação já fazer ali com ela. E dali pra frente ela já vai criando o vínculo também, que é muito importante, né?
E esse índice de gêmeos, trigêmeos, sim, nas inseminações, que por vezes assusta as pessoas e surpreende também. Uhum. Existe um controle sobre isso? É o casal que decide quantos embriões implantar?
Existe um controle, e isso é interessante porque também houve uma evolução enorme com o passar dos anos, porque o que acontece? Realmente não é mito a questão de que quem faz tratamento tem mais chance de ter gêmeos, porque Se a gente for pegar a população em geral, a chance natural é menos de 0,5%. Se nós pegarmos mulheres que fazem tratamento, e aí tratamento eu falo inseminação, fertilização in vitro, indução da ovulação, todos os que fazem a mulher ovular mais do que seria o natural, a gente vai ter 20% de chance.
Uau.
De gemelaridade.
1 em 5.
Tá, então é muito maior. Mas se a gente pegar pelo outro lado, a gente vai ver também que 80% das mulheres que fazem tratamento vão engravidar de um só. Tá? Então também existe esse outro lado da coisa. O que tem sido cada vez mais regulado? A questão na fertilização in vitro de quantos embriões a gente deve colocar dentro do útero. Então, o que existe, de novo, naquela resolução que a gente segue? Que até os 35 anos, o número máximo são 2 embriões. Dos 36 aos 40 anos, a gente coloca 3. E acima dos 40 anos, a gente coloca 4 embriões. E aí, colocando este número de embriões, a gente vai ter a maior chance de uma gestação acontecer, com o menor risco de ter gêmeos, trigêmeos e assim por diante. Tá? Então, essa é a ideia. Por que eu digo que isso evoluiu bastante? Porque até anos atrás, já faz uns 5, 6 anos, talvez mais, porque na minha idade a gente já se perde um pouco, às vezes, que parece que faz 2, 3 anos, já faz 10, né? Então, tá? Mas já faz alguns anos em que o conselho dizia o seguinte: até 35 anos a gente pode colocar 3 embriões e acima qualquer número.
Uau!
Então, assim, as mulheres chegavam com 36 anos, quero botar 4. As mulheres chegavam com 35 anos, boto 3, né? E antes, mais antigamente ainda, a legislação dizia: podemos colocar até 4 embriões para qualquer idade, até 40 anos, acima dos 40, qualquer número, né?
Então quanto 4, mais coloca, maior a chance.
Maior
então
a chance.
Colocar.
E aí a gente tinha muito trigêmeos, né? Aí que sim se tinha mais os trigêmeos. Porque podia colocar, então bota 4, né? Quer dizer, a mulher abaixo de 40 anos, a mulher tem 28 anos. Mas, bom, vou fazer, quero engravidar, vamos botar 4, né? Aí, maior chance de trigêmeos, né?
E os abortos, né? Por vezes tem situações de mulheres que engravidam, mas não conseguem dar andamento a essa gestação. Há também tratamentos nesse sentido?
Também. Hoje em dia, o que a gente precisa pesquisar, né, quando existem abortos de repetição, que a gente fala? E cada vez mais o de repetição é 2, né? Se a gente for olhar no livro, a gente vai ver que lá está escrito que a mulher tem que ter 3 perdas ou mais para considerar, né, aborto de repetição. Mas, claro, cada vez mais, isso a gente começa a olhar talvez o lado mais psicológico do casal, né? Muitas vezes são pessoas que já estão querendo muito engravidar. Aí engravida a primeira vez, perde. Engravida a segunda vez, perde. A gente vai esperar uma terceira para daí olhar o que vai acontecer? Não, né? Então, a imensa maioria das vezes, teve a segunda perda, a gente já começa a fazer a pesquisa. A pesquisa vai incluir o quê? Infecções. Em geral, uma das primeiras coisas que a gente pesquisa são infecções que podem levar a aborto. Depois, a gente vai pesquisar causas genéticas, causas anatômicas. Pode ser que a mulher tenha um útero, por exemplo, que a gente chama bicorno, que daí dá mais chance a ter aborto, que ele não é inteirinho, digamos, né? Então, anatômicas. E também as trombofilias. E cada vez mais tem se falado na questão das trombofilias, né? Que é o quê? Que são alterações que podem fazer com que a coagulação do sangue seja diferente e com isso leve ao aborto. Tá. E aí, nesses casos, existe tratamento.
Mas aí é específico, aí, de acordo com o tipo de problema?
Do tipo de problema. Para cada um, a gente vai ter um tratamento diferente, né?
Que bacana. Olha, é muito conteúdo. Infelizmente, nosso tempo está indo para o fim já, nesta tarde. Então, a gente abre um espaço para o que a doutora considerar ainda importante. Porque a gente foi fazendo perguntas, né, sobre essa temática, mas é um campo muito vasto.
A gente já vai ter que administrar todas as informações de agora.
Sim. O que mais você considera que é importante ressaltar para as pessoas que ouvem neste momento?
Eu acho, assim, que vocês fizeram as perguntas mais importantes de todas, viu? Nós conseguimos, assim, passar praticamente tudo o que é bem importante. Eu sempre gosto de chamar atenção, de novo, para a questão da idade. E aí, pensar que existe hoje o hormônio antimileriano, que consegue nos dar essa ideia, diferente de no passado, né? Então,
exame que pode ser feito no laboratório,
exato,
simples.
Então,
se a pessoa tem dúvida, faz, né?
É bom ter uma orientação médica, porque é um exame que não é comum hoje em dia, assim, né? Não é todo mundo que conhece, mas ele é bem útil nesse sentido. Também, assim, porque algumas coisas que a gente fica pensando, eu já tive pacientes que chegaram para mim que usaram anticoncepcional a vida inteira. Ai, quando pararam, não menstruaram mais. E aí elas vieram, estavam na menopausa, com 30 anos. Sabe? E aí, como quando elas começaram a menstruar, a menstruação era muito irregular, elas já começaram com anticoncepcional.
Era de praxe.
Exato. Isso não, né? Já começa o anticoncepcional. E aí começaram anticoncepcional e usaram a vida inteira, porque não queriam engravidar.
E isso impacta na fertilidade, o uso contínuo?
Não. Não. Tá? O uso do anticoncepcional não impacta em nada na fertilidade. A não ser que seja o injetável trimestral. Tá, então, tem um tipo de anticoncepcional, que é uma injeção, que se faz uma vez a cada 3 meses. Esse, ele não vai impactar a longo prazo. Mas pode ser que a mulher resolva engravidar, daí ela vou parar de usar a injeção, porque eu quero engravidar. Demora, pode demorar até 9 meses para voltar à menstruação, depois da última injeção. Então, essa é uma que pode realmente exigir uma paciência maior, né, para voltar. Tá?
Não, bom, então tanto para as mulheres que já passaram do tempo, entre aspas, mas ainda estão na esperança, né? Ou já tinham perdido as esperanças, e tanto para as novinhas que não querem pensar em ter filhos no momento, é importante se programar, né? Pode Exato. Não pensar, pode não querer de jeito nenhum no momento, querer passar por todas as etapas, ir atrás da carreira, construir a sua casa, viajar, comprar o seu carro. É importante pensar e se programar.
E se programar, porque existe cada vez mais maneiras de se programar para isso, né?
E o congelamento é permitido até que idade, legalmente?
Não existe
Não
idade
existe.
Limite.
Pode, mesmo que tenha passado dos 35, pode tentar
pode.
Congelar.
Uhum, pode, não tem problema nenhum. E a gente costuma congelar, porque justamente isso, né? Quer
cada
dizer,
vez piora.
Cada vez piora, não vai melhorar, né? É uma coisa que só vai ir piorando. Então, a única coisa que a pessoa tem que estar consciente é que quanto maior a idade no momento do congelamento, menor o número de óvulos que a gente vai conseguir congelar.
E aumenta com isso, também a incidência de doenças genéticas.
De alterações também.
Luciana, né? E Rose, que tem filhas tem meninas, né? Aconselho vocês com 18 anos procurar a doutora. Quando elas tiverem 18, vocês congelem os óvulos.
Olha a pressão aí, já não é planejamento, é pressão, né?
Congelem os óvulos dos netos pra garantir os netos, minha filha.
Olha a pressão, continua, né?
Sim.
Pela família. Muito obrigada, doutora, pela disponibilidade. Vira de Caxias pra cá, né? Pra compartilhar esse conhecimento Nossa. Com toda a região.
Eu que agradeço, foi ótimo, nunca tinha vindo, gostei da vinda e quando quiserem podem me chamar. Muito obrigada.
Mas elas agradecem também a loja Casarão Verde. Casarão, que todo sábado possibilita esse debate com muito conteúdo aqui no Mais Elas. E também os nossos parceiros das dicas, né? Todo sábado agora, hoje tivemos o segundo sábado com muitas dicas. E semana que vem tem mais. Dica de saúde, psicologia, direito. Bom,
a partir de hoje, mais uma, né, parceira, a Amanda, quiropraxista, também falando, né, da importância, né, de se cuidar cada vez mais.
Também estética, doutora. Doutora Rita, parceira, então, acompanhe todo sábado a partir das 13 horas.